Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu vou falar aqui sobre os desafios e peculiaridades da segunda vara criminal da comarca de Cascavel. Eu converso neste momento com o magistrado William da Costa. Ele é juiz de direito da segunda vara criminal da comarca, também professor de direito penal e diretor regional da EMAP, a Escola de Magistrados do Paraná, em Cascavel. Boa tarde, doutor William, seja muito bem-vindo aqui ao programa.
Boa tarde, Patrícia, é um prazer e uma grande honra conceder essa entrevista a você e eu aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os nossos ouvintes.
Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, como eu falei na abertura, nós vamos falar aqui sobre os desafios, peculiaridades da segunda vara criminal e eu já quero lhe perguntar, o desafio para uma justiça criminal mais efetiva e inclusiva? São muitos, não são?
São muitos, Patrícia. Eu particularmente lido, né, com a área criminal, né, desde 2007, né, e lá já vão-se vários anos, né. Eu admito que no início da minha carreira, né, e antes do início da carreira, quando eu nem havia, né, pensava em fazer um concurso à magistratura, a minha área de atuação era outra, né. Sim. Eu era mais afeito à matéria tributária, processo civil, direito civil, né? E só depois do ingresso na carreira da magistratura, né, é que o destino, né, acabou me conduzindo às varas criminais, né? Nunca procurei, né, efetivamente me titularizar em nenhuma vara criminal, mas em todas as comarcas pelas quais eu passei, né, desde o início, né, sempre contavam com uma vara criminal em aberto.
Sim.
E à medida que eu ia me promovendo, eu sempre ia sucedendo outros colegas em varas criminais. Então o destino me levou a enfrentar, né, a esses novos desafios, essa nova realidade, uma realidade bastante pujante, com muitas dificuldades, com muitas questões sociais, filosóficas bastante interessantes. E isso me levou também, né, a me apaixonar, né, pelo direito criminal, pelas ciências criminais em geral, e me conduziu, né, a me especializar nesse assunto, inclusive como meio e forma de bem desempenhar as minhas funções. Eu sou aqui em Cascavel, né, eu estou na segunda vara criminal como juiz de direito titular desde o ano de 2012, e de lá para cá, né, a realidade aqui de Cascavel é similar a de várias outras comarcas pelas quais eu passei anteriormente. Uma criminalidade bastante alta, né, eu diria que a maioria dos crimes, né, que eu lido, né, na minha atuação jurisdicional, normalmente são crimes relacionados a drogas, crimes patrimoniais também, e hoje uma realidade bastante lamentável que nos ocupa praticamente durante todo o período de plantão judiciário, nesse feriado prolongado de quinta até domingo, inclusive estou de plantão aqui na comarca de Cascavel. E um dos delitos, né, que mais nos vem à tona são delitos, né, cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Inclusive, nos feriados, finais de semana, magistrado, esse tipo de delito, né, que é a violência doméstica, familiar contra a mulher, principalmente contra a mulher, né? São delitos que acontecem, tem mais incidência em feriados prolongados como esse, por exemplo?
Ah, Patrícia, isso acaba sendo uma realidade, né? E me parece, né, isso é uma constatação que a gente faz, né, durante os períodos de plantão judiciário, né, e também no dia a dia, né, com a troca de experiência com os demais colegas, né? Me parece que justamente nesses dias, né, hoje não, né, hoje é um ponto facultativo, o feriado mesmo será amanhã, né, que se mudará com o final de semana, né? as famílias estão reunidas, né, mais do que ocorre nos dias, né, de trabalho ordinário, né, e os conflitos acabam ocorrendo. E, de fato, nesses períodos de recesso estendido, uhum, de feriado prolongado, realmente, isso é uma estatística, né, que a gente nota no dia a dia, né? O número de infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica, não só contra a mulher, mas principalmente contra a mulher, realmente é mais elevado, sim.
Uhum. De uma maneira geral, qual o volume de processos na vara criminal, na segunda vara criminal na qual o senhor é titular?
Olha, Patrícia, aqui em Cascavel nós temos, né, 3 varas com competência criminal ordinária e 2 varas, né, criminais com matéria especializada. Nós temos uma vara, né, com competência material, né, especializada em crimes, né, cometidos em contexto de violência doméstica, familiar, contra a mulher, crianças e idosos, uma primeira vara. Uma segunda vara especializada em crimes dolosos contra a vida, né, em que o julgamento é afeto ao Tribunal do Júri, né, que é composto por um total de 7 cidadãos que integram momentaneamente o Poder Judiciário para decidir sobre esses crimes que afetam o bem jurídico mais valioso, que é a vida, e crimes de trânsito também. E outras 3 varas, né, que se dedicam a todas as demais infrações penais que não se enquadrem nas categorias das 2 varas especializadas. Então, as varas aqui de Cascavel têm competência igual, né, concorrente, né, que lidam com todos os crimes que não estão sujeitos à competência especializada, são a segunda, a terceira e a quarta. Eu sou o titular da segunda. O volume de trabalho, né, de todas essas varas é bastante parelho, né? Eu diria, né, que a gente tem, em média, cada vara, cerca de 3 mil processos criminais em andamento, né? Cada vara. Né? Se fosse somar as varas, né, só que lidam com crimes não especializados, né, teriam só aqui em Cascavel algo em torno de 9 mil processos criminais, o que é muita coisa.
O que compete à segunda vara criminal?
Compete o julgamento de todas as infrações penais que não se enquadrem, né, nas categorias de infrações cometidas em contexto de violência doméstica contra a mulher, crianças e idosos, crimes de competência do Tribunal do Júri e crimes de trânsito. E acaba sobrando, em termos estatísticos, né, 99%, né, de todas as demais infrações, né? A gente lida com tráfico de drogas, crimes patrimoniais como furto, roubo, receptação, estelionato, extorsão, crimes de lesão corporal e, entre outros, crimes relacionados a armas de fogo, que também é uma realidade bastante presente. Então, a gente lida praticamente com quase todas as infrações, né, do Código Penal e da legislação extravagante.
Cascavel, magistrado, está no mapa do tráfico?
Cascavel está no mapa do tráfico, nomeadamente em razão da sua localização geográfica. Uhum. Né, nós estamos, né, Cascavel, ela passa, né, ela fica, né, ela é cruzada, né, por uma das principais rodovias, né, que cruza todo o estado do Paraná, que é a rodovia BR-277, e está muito próxima em região de fronteira internacional, de uma tríplice fronteira, inclusive. E aqui é extremamente comum e rotineiro a apreensão de volumes assim exacerbados em comuns de drogas, na ordem de toneladas de maconha, de cocaína e outras drogas, né? Drogas essas que são escoadas, né, a partir dessa região de fronteira internacional para todo o país.
E com a pandemia, magistrado, houve um aumento da incidência de crimes de tráfico?
Não, na verdade isso é algo que a gente vem ainda mapeando em termos estatísticos, né? Sim. O efeito, né, da pandemia na criminalidade, né? Isso é algo que nós estamos procedendo um levantamento estatístico para elaborar, né, um trabalho científico, né, inclusive junto a alguns alunos da Escola da Magistratura. Há um aluno meu, né, que se propôs, né, a elaborar um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, né, para que ele possa obter o título de pós-graduado pela Escola da Magistratura, justamente tentando enfrentar isso, né, fazendo um levantamento estatístico, né, de como e em que medida, né, esse período de restrição sanitária decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, né, repercutiu ou não, né, é uma tese a ser enfrentada nos índices de criminalidade. Mas uma coisa é certa, né, independentemente de qualquer levantamento estatístico ou estudo científico em torno desse assunto, só pela sensibilidade, né, do que ocorre no dia a dia, pela constatação mesmo dos processos que nos vêm à tona, é possível sim afirmar com uma relativa segurança que houve um incremento, né, no número de crimes patrimoniais. Tráfico de drogas, eu não diria que tenha sofrido alguma influência significativa pela pandemia. Mas é algo que precisa ser estudado com mais verticalidade, admito, Patrícia.
Sim, sim. Mas o senhor acredita, né? Tem que ficar de olho em uma violência, né? No pós-pandemia, o senhor acha que a criminalidade pode aumentar com a pandemia?
Olha, Patrícia, essa questão, né, ela é muito delicada. Eu insisto que ela demanda, né, um estudo mais aprofundado, inclusive com um viés científico, para tentar relacionar a pandemia à criminalidade. Tudo que eu vier a responder nesse sentido será com base em impressões, né, que precisam, né, de um levantamento estatístico. Mas eu diria o seguinte, né, nesse período de restrição, de restrições sanitárias, muitas pessoas perderam empregos, pequenas empresas tiveram as suas portas fechadas por dificuldades econômicas, clientes todos se afugentaram, e isso intensificou, né, o quadro de miséria, né, em que ainda assola, né, muitas das principais, muitos dos municípios do nosso país. E isso, né, infelizmente, não que tenha justificado, mas infelizmente explicou, né, sim, o incremento de número de crimes patrimoniais. Isso é possível a gente dizer assim, só pelo que a gente observa assim no dia a dia, mas repito, sem um levantamento estatístico e com um caráter científico nesse assunto, que a gente vai desenvolver isso mais adiante.
Sim. No início da entrevista, o senhor já citou também essa relação que há entre criminalidade urbana e as transformações socioeconômicas. Exato. A gente sabe que não é um assunto recente, inovador, sim. Né? Uhum. Inclusive, assim, todas as vezes que há mudanças, né, na economia, crises. Exato. Em saúde, mudanças na família.
Com toda certeza.
Pois é, por que, né, que ocorre dessa maneira, há esse aumento? Dá para fazer uma análise, magistrado, o senhor que está à frente aí de uma vara criminal?
Olha, Patrícia, eu diria o seguinte, né, que o crime, né, se bem compreendido, eu diria que ele é um fato acidental e que poderia ser, no mais das vezes, evitado, né, se, né, o Estado, né, por intermédio de políticas públicas, né, fosse mais empenhado no fortalecimento da educação, da economia, na geração e circulação de riqueza, no bem-estar da sociedade. E negligenciando nessas áreas, a gente acaba intensificando, né, o grau de miserabilidade de grande parte da população que se vê, né, uhum, compelida, né, acometida, né, de pequenos, na prática de pequenas infrações, muitas vezes como um ato de desespero. Né, isso a gente, normalmente, a gente verifica com bastante, com relativa frequência no dia a dia. E eu insisto, né, que o direito penal, as leis penais, não devem ser o remédio para essas mazelas. Né? O Estado deveria se empenhar mais a investir forte em educação, forte em políticas urbanas, viabilizar o desenvolvimento de pequenos, né, e médios comércios, né, atividades empresariais, em ordem a promover a geração de empregos, né. A partir do momento, né, em que as oportunidades forem iguais, né, eu acredito que a criminalidade começará a decair.
Quando o senhor fala neste assunto, o senhor está tocando também diretamente na taxa de encarceramento, não é mesmo, magistrado? A gente tem um problema muito histórico no nosso país, no nosso sistema penal, com relação às penitenciárias e ao encarceramento.
É verdade. Né? Dizem, né, que o Brasil é um dos países que mais prendem. Eu, sinceramente, Patrícia, eu procuro encarar esse número com bastante cautela, com bastante reserva. De fato, né, o Brasil ele possui uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? Talvez entre o quarto ou quinto país do mundo com o maior número de pessoas presas, privadas de liberdade. Mas a gente não pode esquecer também que nós também somos, na mesma medida, a quarta ou a quinta maior população do planeta. Né? Então a gente deveria enquadrar isso, né, não em termos absolutos, mas em termos proporcionais. Né? Mas, de qualquer fato, é uma realidade, sim, né, que nós temos, né, superpopulação carcerária, né, só aqui em Cascavel nós temos duas penitenciárias de grande porte, que é a penitenciária estadual de Cascavel e a penitenciária industrial de Cascavel, além de uma cadeia pública. Só aqui em Cascavel nós temos uma população que eu estimo algo em torno de 2 mil pessoas presas, né, para estabelecimentos que não comportariam, nem tem estrutura arquitetônica e de segurança para suportar um número como esse. E, lamentavelmente, a falta de investimento no sistema prisional, no sistema de execução penal, acaba criando essas barbáries, né, prisões, né, que faz nos relembrar de histórias da Idade Média, o sistema punitivo medieval, que levam à total falência, né, do sistema de execução penal, falência porque não viabiliza, né, as finalidades da pena. E as finalidades da pena, a gente diria que é a prevenção, né, geral e especial. Geral no sentido, né, de dissuadir o maior número de pessoas, né, a cometer crimes ao verificar que alguém que cometeu um crime sofreu uma reprimenda. E prevenção individual no sentido de dissuadir aquele indivíduo que cometeu uma infração penal de tornar a cometê-la. Eu acho, sinceramente, que se houvesse maior investimento no nosso sistema prisional, no nosso sistema de execução penal, criação de presídios mais adequados, né, com profissionais mais qualificados, né, equipes multidisciplinares que pudesse dar assistência devida ao preso em termos materiais, psicológicos e etc., nós teríamos um índice de criminalidade de reincidência bem menor.
Sim. Magistrado, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto que nós estamos conversando hoje aqui.
Muito bem, Patrícia. Esse é a gente, nessa nosso curto papo, talvez em outra oportunidade a gente tenha a oportunidade de se estender um pouco mais. O meu alerta é esse, né, que eu procuro em síntese, né, da nossa conversa, né, essa é a nossa preocupação, né, que eu procuro sempre discutir com meus colegas, no meio acadêmico também, né, a forma, né, de diminuir a criminalidade, né, no nosso país, que é bastante alta. Infelizmente, né, os nossos legisladores ainda acreditam que o melhor meio de combater a criminalidade é fortalecendo o robusto, tornando as leis penais mais duras. Né? A gente procura aqui no Brasil, lamentavelmente, resolver os nossos problemas econômicos, sociais, com leis penais. E o caminho não deveria ser esse, pelo menos o principal caminho não deveria ser esse. A gente precisa virar a chave, a gente precisa entender que o único jeito de nós sermos um país civilizado, de primeiro mundo, de começarmos a ver o índice de criminalidade a decair, é com investimento em massa, em educação de qualidade. Já passou da hora das nossas crianças terem direito à educação integral, desde o ensino fundamental de qualidade. A partir do momento que a gente virar a chave e passar a entender que não se resolve os problemas sociais com leis penais, mas sim com um investimento maciço em educação, daí sim a gente atingirá índices mínimos de civilidade e nos tornaremos uma grande potência em âmbito mundial.
A justiça restaurativa também é um caminho, magistrado?
Justiça restaurativa é um caminho, mediação, arbitragem, conciliação, todos esses meios, né, que procurem evitar a justiça, que desafoguem a justiça, são bem-vindos. Até porque o poder judiciário em matéria penal deveria ser destinado apenas às infrações mais graves, aquelas que afetam, né, o indivíduo, o bem-estar da sociedade, o tecido social como um todo, de uma forma mais gravosa. E deixar as infrações mais brandas, né, com outros meios, né, de resolução de conflitos. Né. A justiça restaurativa também é bem-vinda, né, inclusive porque o nosso sistema penal e processual penal sempre negligenciou, sempre deixou a vítima de escanteio. O personagem principal, central do processo penal sempre foi o acusado. Necessita ser o acusado e necessita de ser também a própria vítima. E a justiça restaurativa e também os meios, né, de composição de conflitos, né, extrajudiciais, né, também podem nos auxiliar nesse propósito de reservar o poder judiciário, o tempo dos juízes, né, a apuração das infrações penais realmente mais graves.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, magistrado.
Patrícia, é um prazer e uma grande honra conceder a entrevista a você, né, e compartilhar algumas ideias, né, com os nossos ouvintes. E eu me coloco sempre à disposição para a gente poder discutir questões relacionadas à magistratura, questões sociológicas, questões relacionadas ao mundo acadêmico.
Muito obrigada, estamos à disposição também.
Um grande abraço, Patrícia, e eu desejo a todos os nossos ouvintes uma excelente Páscoa.
Para o senhor também, obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Eu conversei hoje com o juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel, professor de direito penal, e ele é diretor regional da Escola da Magistratura do Paraná em Cascavel, Dr. William da Costa. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.